Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos hoje continuar com as audições. Vamos continuar com as audições no âmbito do processo de revisão da Lei de Bases do Ambiente, como sabem, e temos entre nós a ARCA, a Associação de Repórteres da Ciência e Ambiente. Como verão na ordem de trabalho, já era para estar também uma outra associação, a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, mas por qualquer motivo não puderam estar presentes, portanto vamos hoje ter a audição apenas com a Associação de Repórteres da Ciência e Ambiente. Temos entre nós o Sr. José Pedro Frazão e o Sr. Ricardo Garcia. Nós, como é hábito nestas audições, damos 10, 15 minutos para fazerem a primeira apresentação e os vossos comentários sobre estas, sobre as propostas de lei que estão, os projetos de lei que estão em causa. Depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem e no final farão os comentários finais. Por isso, tem a palavra o Sr.
Ricardo Garcia.
Ricardo Garcia.
Muito bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou Ricardo Garcia, sou jornalista do Público e sou presidente da ARCA, da Associação de Repórteres de Ciência e Ambiente. José Pedro Frazão é jornalista da Rádio Renascença e também pertence à direção da ARCA, é presidente da Assembleia Geral. Nós preparamos aqui um pequeno documento, mais ou menos com o essencial da nossa posição sobre a revisão da Lei de Bases do Ambiente, que eu vou deixar aqui uma cópia, depois posso enviar por e-mail também, se quiser. E se estiverem de acordo, eu leria esse documento como uma introdução e depois estaríamos abertos a perguntas dos senhores deputados. Portanto, passo aqui, então, a ler a nossa posição. A ARCA, Associação de Repórteres de Ciência e Ambiente, é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2005 para promover a qualidade do jornalismo, de ciência e de ambiente em Portugal. Embora, por norma, não assuma posições públicas sobre temas de política de ciência e de ambiente, a discussão de uma nova lei de base de ambiente dá-nos a oportunidade de opinar sobre uma matéria essencial para a atividade jornalística, que é o acesso à informação, e que é tratada nos projetos de lei que agora estão a ser discutidos nesta comissão. O acesso à informação é um pilar central da democracia e um direito de todos os cidadãos. Para os jornalistas, em particular, é um requisito para que a sua missão de informar possa ser cumprida num espaço de liberdade e transparência. Muitas vezes, a experiência profissional do jornalista é necessária precisamente para contornar os obstáculos colocados ao direito à informação, abrindo assim portas que, de outra forma, estariam fechadas à sociedade em geral. Apesar dos vários anos de vigência da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e de legislação específica sobre acesso à informação em matéria de ambiente, a situação hoje ainda está longe de ser satisfatória. Houve muitos avanços, mas ainda há muitas barreiras a uma administração aberta, transparente, como preconizam as leis e o discurso político. Em muitos casos, ainda vigora uma cultura de secretismo, fruto, em parte, da falta de políticas direcionadas e de formação adequada dos quadros da administração pública. Faltam também, em muitas áreas, mecanismos mais eficazes de divulgação pública, apesar da evolução positiva registrada nos últimos anos. No que toca aos jornalistas, em concreto, a sua atividade esbarra numa crescente centralização da informação nas tutelas do serviço da administração pública, prejudicando objetivamente o acesso rápido à informação e criando, nos dirigentes desses mesmos serviços, uma certa lógica de medo no trato com a comunicação social e que os obriga a descurar a sua obrigação de garantir o caráter público de dados e documentos na posse dos organismos que dirigem. Uma nova lei enquadradora da política de ambiente, ou antes da sustentabilidade, isso é um parênteses aqui, estamos aqui a discutir a lei de bases do ambiente, que parece, nesse momento, ser um conceito um pouquinho anacrônico, quando o ambiente agora está claramente enquadrado numa lógica de sustentabilidade. Portanto, essa é uma posição nossa. Uma nova lei enquadradora da política de ambiente, ou antes da sustentabilidade, deve levar estas preocupações em conta, elegendo o acesso à informação como uma peça central, partindo da realidade atual e propondo linhas de soluções. Na política ambiental, há três momentos em que o acesso à informação é particularmente relevante. Na participação pública para a tomada de decisões, na monitorização do estado do ambiente e no acesso aos documentos administrativos. A generalidade dos projetos de lei para a revisão da Lei de Bases do Ambiente toca nesses três pontos, mas parece-nos que, em grande parte, enunciam princípios genéricos e que muitas vezes já estão expressos noutros diplomas legais. A revisão da Lei de Bases do Ambiente é uma oportunidade para dar um passo adiante, assegurando que, pelo menos em matéria de ambiente, haja mecanismos concretos para reforçar o que está já previsto tanto na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, quanto na vasta legislação ambiental, que já obriga a administração pública a disponibilizar dados e relatórios regulares sobre variadíssimas matérias. Por isso, a ARCA, Associação de Repórteres de Ciência e Ambiente, é da opinião que uma nova Lei de Base do Ambiente, ou da Sustentabilidade, deve, limitar no seu texto o que seja redundante com outros diplomas legais e enquadradores, como a própria Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. 2. Evitar a criação de novas balizas ao acesso à informação que sejam incongruentes com o que já está definido na legislação. 3. Fixar princípios claros em matérias de acesso à informação, elegendo-a como uma peça central de uma política de sustentabilidade. 4. Determinar a criação, como um dos instrumentos da política de sustentabilidade, de um sistema concreto de controle das obrigações da administração pública em matéria de divulgação e acesso à informação. E 5. Assegurar aos agentes da administração pública a liberdade no exercício do seu dever de prover acesso à informação ao público em geral e à comunicação social em particular. Pronto, na essência, essa é a nossa posição em pontos gerais. Estamos à vossa disposição para quaisquer perguntas.
Muito obrigado.
Esse texto fica cá depois para distribuir aos senhores deputados.
Se puder mandar por e-mail depois.
Mando.
Ok. Muito obrigado. Vamos dar a palavra agora aos grupos parlamentares. Quem quiser usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Formoso, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença cá dos representantes da ARCA. E porque para nós, professores, é importante o acesso à informação e que a comunicação social tenha sobre estas matérias também um olhar importante, porque a cidadania ambiental depende de todos nós. Eu tinha apenas 3 questões para colocar nesta ronda, que é única, mas que não posso deixar de começar por citar um estudo ou uma... intitulado O Ambiente como Ciência nas páginas dos jornais portugueses em 76 e 2005, na imprensa popular e na imprensa de qualidade, da autoria do Rui Brito Fonseca. É referido a ser a altura que entre 1995 e 2005 efetuaram-se grandes mudanças em Portugal. E estamos aqui na revisão da Lei de Bases do Ambiente. Após uma década de governação social-democrata, o governo passa para o Partido Socialista e que esta mudança traz um novo estilo de governação, com maior expressão de diálogo, em particular com a comunidade científica. Também se observou um forte crescimento de artigos sobre ambiente neste período, fruto de uma atenção redobrada dos jornais de qualidade. Também, por outro lado, entre 76 e 2005, decorreram 30 anos de democracia e 3 décadas em que as temáticas ambientais, mais ou menos polémicas, foram crescentemente fazendo parte do cotidiano dos cidadãos, exigindo cada vez mais o seu envolvimento e participação, e obrigatoriamente mais informação para poder ser uma participação consciente. Os jornais são populares ou de qualidade, permaneceram como elementos essenciais na comunicação dos assuntos ambientais para o público em geral, alertando, questionando e informando. É neste enquadramento que os jornais, ao serem um veículo fundamental na formação e informação dos cidadãos, que se pergunta em que medida é que esta nova refrescada lei de bases do ambiente ou da sustentabilidade, como aqui foi falado, pode ajudar a formar cidadãos capazes de compreender o mundo, a agir nele de forma crítica, pelo menos durante os próximos 25 anos, porque essa é uma das características da atual base do ambiente, foi exatamente ter sido construída na base de um grande consenso político, que permitiu a sua durabilidade, a sua estabilidade, e como é que nós podemos dar aqui um novo impulso, na altura em que se faz a revisão da Lei de Bases do Ambiente, um novo impulso para permitir também aqui que seja estável a questão da legislação do ambiente, porque também um problema em Portugal é que sem legislação estável é difícil também fazer políticas verdadeiras de desenvolvimento. E bem assim, em que medida é que pode esta lei contribuir para os objetivos que presidiram à Constituição da vossa Associação, que são, refira-se a melhor forma ou de formar melhores jornalistas portugueses que tratam de assuntos ligados à ciência e ao ambiente. É que o ambiente devia ser, perdoem-me, na imprensa jornalista tão importante como o desporto e o entretenimento, e nós sabemos que não é bem assim, não é? Sobretudo quando as questões de cidadania ambiental e educação ambiental têm estado ausentes do discurso político, muito devido também à conjuntura, mas pelo facto de, enfim, agora não registro, de um mega ministério, não é? em que esta área se sente um bocado diluída nas atuais prioridades em termos de política de governação. E esta era a primeira questão. A segunda tem a ver que, pela diversidade das componentes, e há pouco falou também da quantidade de legislação complementar que existe na área do ambiente, e portanto há aqui um conjunto de legislação muito dispersa, desde questões da água, ao solo, à fauna, à flora, passando pelo ruído, pelos resíduos ou pela participação pública, de que forma é que pode a legislação, e sobretudo a nova lei, não é, a ser um instrumento de defesa do ambiente, se não se transformará numa lei demasiado vazia, visto que há um conjunto de outra legislação que poderá esvaziar, ao se propor a revisão da Lei de Bases do Ambiente, transformá-la numa lei apenas muito oca em relação àquilo que são as matérias relacionadas com o ambiental. E, finalmente, e a propósito de uma expressão utilizada pelo professor Dr. Carlos Filhais, do tsunami que devastou o sudoeste asiático, o professor da Universidade de Coimbra, desenvolveu um estudo que alertou para os aspectos muito negativos na cobertura noticiosa daquele trágico acontecimento, como o sensacionalismo ou a falta de exatidão desse acontecimento. Numa analogia com o que acontece com a legislação ambiental portuguesa, tão criticada por ser dispersa, excessiva e representar um obstáculo ao desenvolvimento do país, não estaremos a ir atrás do mesmo modelo sensacionalista ou de falta de hesitação, ou aprovarmos uma lei de bases que não seja verdadeira lei de bases do ambiente, seja demasiado sucinta e simplista, e que, desta forma, com a preocupação de ser o mais desburocratizada possível, acaba por ser desregulamentadora e desresponsabilizadora, e, portanto, e não corremos este risco de perder que a lei de bases do ambiente compete, chamamos assim, a garantia da tutela dos bens ambientais, e que a reparação também dos danos ambientais, que é uma questão da responsabilização importante que está na atual lei, e que corre o risco de não figurar na proposta que está, numa das propostas a ser discutida, se a simplificação não poderá aqui provocar exatamente estes dois aspectos, que foi, aliás, a opinião transmitida na audição anterior pelas associações representativas do ambiente, de ser uma lei demasiado simplista, desresponsabilizadora e desregulamentadora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Formoso. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em nome do grupo parlamentar do PSD, saudar a ARCA e agradecer a vossa vinda a esta comissão. Eu não resisto tão bem a ler uma parte de um artigo inserto na revista Quercus, já há uns aninhos, em 2005, ademais, de alguma forma, também já hoje aqui reproduzido na leitura do vosso texto, e faço essa leitura exatamente como uma introdução para as perguntas que gostaria de colocar. Eu li nesse artigo que o objetivo principal da ARCA é promover e melhorar a qualidade e o rigor do jornalismo de ciência e ambiente. Outro objetivo é tentar lutar para que o ambiente e a ciência tenham mais protagonismo dentro dos jornais. E, portanto, olhando para esta característica, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar prende-se exatamente com o final da intervenção do Sr. Deputado Pedro Farmaço. Um dos objetivos desta proposta de lei do Governo, naturalmente falo da proposta de lei do Governo neste momento, é de que ela seja simples, curta e menos regulamentadora. E nesse sentido, de facto, há aqui uma grande alteração relativamente à atual ou à lei de bases de ambiente que está em vigor. Mas eu não posso deixar de recordar que há também uma grande diferença de contexto. É que em 1987 não havia nada e, portanto, se percebia que a lei de bases do ambiente teria necessariamente de ser regulamentadora. Hoje, Portugal e o seu regime jurídico está dotado, de facto, de enorme legislação dispersa, muitas delas por transposição de diretivas comunitárias e, portanto, há um acervo jurídico que não existia em 1987. Daí que, no nosso ponto de vista, naturalmente respeitando a opinião contrária, a lei de bases deve de facto ser uma lei enquadradora e menos regulamentadora. Também por esse motivo entendemos que a mesma poderá se adaptar melhor às exigências do futuro, que não sabemos quais são, mas que naturalmente tudo é evolutivo, poderá resistir, por isso, melhor à erosão do tempo, e, por outro lado, entendemos que a mesma pode ser mais perceptível para o cidadão. E a pergunta está exatamente aqui. Se, do vosso ponto de vista, não a encaram como uma nota extremamente positiva, o facto desta proposta do EI se apresentar simples, curta, deixando a legislação pormenorizada para a legislação específica. E dessa forma, porque é uma lei enquadradora e não uma lei regulamentadora, se ela é ou não mais perceptível para os profissionais da comunicação social e, naturalmente, para a população em geral. Uma segunda nota prende-se com as questões da informação. E eu julgo que a proposta da lei do Governo, maiormente no seu artigo 14, de facto consagra alguns instrumentos da política do ambiente em matéria de informação. E julgo que há também aqui não apenas uma atualização, mas uma própria evolução. Recordo também, e peço o vosso comentário, relativamente também às questões introduzidas, nomeadamente do princípio da responsabilização, que, do nosso ponto de vista, também dá cobertura a algumas das vossas reservas, nomeadamente em matéria de um daqueles três itens que falou, da participação pública, da monitorização e do acesso a documentos. Eu julgo também por esta via as introduções consagradas na proposta da lei em matéria de responsabilização, de facto, bem também dar resposta a algum destes itens que colocaram como sendo essenciais numa lei de bases do ambiente. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologistas Verdes. Peço desculpa, não tínhamos aqui a indicação, mas seguindo a ordem, então, se não se importa, sempre. Deputada Margarida Neto, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, quero começar por cumprimentar, em nome do CDS, os senhores Ricardo Garcia e José Pedro Frazão, da Associação de Repórteres de Ciência e Ambiente. Agradeço também a exposição que aqui nos trouxeram e quero começar por reafirmar a total disponibilidade do CDS para discutir, para ponderar as várias propostas apresentadas em sede especialidade e contribuir desse modo para a elaboração de um documento estruturante que garante uma verdadeira eficácia na resposta aos desafios do presente e do futuro, como são a economia verde, o desenvolvimento sustentável, a eficiência de recursos e toda a problemática associada às alterações climáticas. Bem, esta revisão agora proposta pretende dotar Portugal de uma lei de bases do ambiente enquadradora, que estabeleça uma visão moderna da política ambiental e também virada para o futuro, no fundo simplificando-a, libertando-a da vertente regulamentadora e, no fundo, não é propriamente regulamentar, é libertar um pouco essa vertente. Falamos, assim, de uma lei atualizada, consagrando pelas novas realidades e princípios que se afirmaram nos últimos 25 anos e articulada, em particular, com a revisão da Lei de Bases do Território e dos Solos, que, como é sabido, se encontra em curso. Mas faço só ao atual cenário ambiental, esta Lei de Bases do Ambiente é, no fundo, uma oportunidade para realinhar os objetivos do direito ambiental no sentido de uma economia verde e hipocarbónica, eficiente em termos de recursos e assente numa lógica de responsabilidade intergeracional. Bem, no fundo, esta revisão surgiu com a necessidade de rever e de enquadrar as políticas ambientais de uma forma mais consensual e participada, participada pública, individual, coletivamente, num verdadeiro movimento de cidadania ambiental, integrando num novo quadro conceptual princípios e instrumentos das políticas de ambiente modernos e inovadores ajustados às realidades de hoje. Outro ponto que gostaria de salientar é a conciliação da política de ambiente com outras políticas setoriais, Ou seja, na medida em que esta lei não deve ser entendida como estanque, devendo antes ser garantida a sua integração nas demais políticas públicas setoriais, e refiro-me em particular às políticas de transporte, de saúde, energia, agrícola, ordenamento do território e urbanismo. Em relação aos instrumentos da política de ambiente, são simples, eficazes e adequados, e neste caso optou-se por não elencar de forma exaustiva os planos e estratégias nacionais, de modo a não correr o risco de perda de atualidade, e estruturar os capítulos em torno de tipologias e instrumentos. As questões que gostaria de colocar à ARCA, tendo em conta que a revisão da Lei de Bases do Ambiente nasce de um exercício de reflexão, participação alargado, onde se destaca um conselho consultivo composto por diversas personalidades de reconhecido mérito do mundo académico e setor empresarial, gostaríamos de saber se a ARCA, que hoje apresentou aqui a sua visão da LBA, fez chegar as suas propostas ou sugestões ao Executivo. Sendo a participação pública, individual e coletiva, uma das pedras basilares do sucesso das políticas de ambiente, uma oportunidade de contraditório e partilha diferentes perspectivas do mesmo problema ou desafio ambiental, e nesse sentido gostaria que a ARCA discorresse sobre o impacto que esta revisão da Lei de Bases do Ambiente poderá ter e que impulsos pode dar no sentido de uma cidadania ambiental mais ativa e responsável, um dos princípios das políticas públicas que esta nova lei traz e inova. Uma última questão. Um dos temas e oportunidades suscitadas por esta revisão e que também foi, no fundo, reclamado pelas anteriores associações ambientalistas que foram ouvidas em sede de especialidade, prende-se com a necessidade de garantir mecanismos de reforma ambiental fiscal eficaz. O que pensam sobre este assunto e que medidas concretas entendem poderiam ser implementadas para caminhar no sentido de políticas fiscais que desonerem as boas práticas ambientais e, em compensação, agravem as atividades mais poluentes numa ótica de uma fiscalidade global neutra, mas mais equitativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Agora sim tem a palavra a deputada Elisa Apolónia dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Posso, antes da intervenção, fazer só um pequeníssimo ponto prévio, só para dizer o seguinte. Eu, quando recebi a ordem de trabalhos, fiquei algo surpreendida pelo facto de constar aqui a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, que eu já percebi que não está presente, mas queria só relembrar que o professor Joanás de Melo, quando veio na última audição, disse que, para além da representação que estava a fazer do GEOTA, estava também a representar esta confederação, porque eu dava como ouvida esta confederação. Pronto, era só esta pequenina nota. Eu queria também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar a ARCA e fazer talvez algumas considerações. Sobre o tempo de discussão da Lei de Bases do Ambiente, que foi uma questão que se colocou muito na audição, se está a ser discutida ou não em tempo oportuno, eu gostava de vos dizer que o Grupo Parlamentar dos Verdes, eu falo naturalmente só em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, não tem pressa na finalização deste processo legislativo. Temos pressa, sim, ou gostaríamos de ver concretizada, como está a ser concretizada, a sua discussão e o nosso pensamento global aqui a nível legislativo sobre aquilo que deve ser uma Lei de Bases do Ambiente, sendo que todos concordamos que a atual está desatualizada e que precisa de uma revisão. Ou seja, em função daquilo que nós entendemos como política para o ambiente e a relevância que damos às questões ambientais no processo político geral, faremos transpor com certeza essa visão para aquilo que entendemos sobre uma Lei de Bases do Ambiente. Eu queria dizer também que, por parte do Grupo Parlamentar Os Verdes, consideramos que estas audições não podem terminar aqui. Queremos um processo completo e julgamos que as entidades que estão a ser ouvidas neste momento devem ser ouvidas uma segunda vez, nem que seja de uma forma global, portanto, em conjunto. Sr. Deputado... Eu não sou contra o barulho de fundo, até porque eu também o costumo fazer, nada. Agora, quando se sobrepõe à minha voz, que já é alta, isso é que é problemático para mim. Pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente. E julgamos que essa audição final deveria ser feita, até porque neste processo também as associações que estão a ser ouvidas vão com certeza maturar a sua reflexão a propósito das propostas que estão a ser feitas. e, portanto, julgamos que esse processo deve culminar, pelo menos, dessa forma. Isto para passar ao ponto seguinte e para dizer o seguinte. É muito chato para nós que as associações cheguem aqui a estas audições e se pronunciem exclusivamente sobre a proposta do Governo, porque isso é redutor da discussão sobre a Lei de Bases do Ambiente. O Governo fez a sua proposta, como outros grupos parlamentares entenderam fazer a sua proposta. E é dessa amálgama de propostas que deve surgir uma Lei de Bases do Ambiente, ou seja, com todos os contributos dados. Se as associações chegam aqui e não valorizam aquilo que de importante há noutras propostas, não criticam aquilo que há noutras propostas e valorizam aquilo que há na proposta do Governo, não interessa, portanto, de acordo com a sua leitura, eu gostava só de dizer que consideramos que as associações chegarem aqui e derem única e exclusivamente a opinião sobre a proposta do Governo, estão a contribuir para a redução da discussão, para torná-la redutora. E era só esse alerta que nós gostaríamos de fazer. Agora, sobre a apreciação geral da proposta. Os Verdes têm aqui uma preocupação, da proposta do Governo. Os Verdes têm aqui uma preocupação muito grande. Eu, talvez, pelo meu cansaço hoje, até nem... Peço desculpa. Há dias em que é mais suportável, outros nem tanto. Sobre a proposta do Governo, nós temos aqui uma grande preocupação relativamente à forma como o Governo anuncia até o seu desejo de que a Lei de Bases do Ambiente seja, de facto, uma coisa extraordinariamente genérica. E criar uma Lei de Bases do Ambiente de tal modo genérica pode levar ao desvirtuar da possibilidade de encontrarmos uma lei formatadora da política para o ambiente. E isso nós consideramos que era relevante. Não, uma lei de bases não é uma lei que tem que ser regulamentadora, tem que chutar muita regulamentação para a frente. Isso, não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, se perder, devido ao seu caráter genérico, a possibilidade de dar orientação para a política ambiental, isso, na nossa perspectiva, é extraordinariamente preocupante. Havia aqui necessidade de integrar alguns conceitos que não faria sentido que hoje uma lei de bases do ambiente não abordasse, como a questão dos organismos geneticamente modificados ou como as alterações climáticas. Agora, quando a lei de bases do ambiente perde a visão da realidade portuguesa, isso é preocupante. Se nós fizermos uma lei de bases do ambiente que seja aplicável aqui, como em África, como na Ásia, como na América ou noutro canto qualquer do mundo, isso não tem sentido. Uma lei de bases do ambiente que perca, por exemplo, a ideia de que talvez as assimetrias regionais sejam uma das principais problemáticas ambientais ao nível do país, que o abandono do mundo rural, a desertificação e o despovoamento seja uma coisa gravíssima também do ponto de vista ambiental, que a sobrelotação, digamos assim, do litoral, quer ao nível do povoamento, quer ao nível das atividades e todas as implicações que isso tem sobre a nossa zona costeira e por aí fora, ou seja, se perder esta noção da especificidade das problemáticas portuguesas, perde na resposta, na capacidade de resposta que tem para dar. E isso é grave do nosso ponto de vista. Tanto mais que a Lei de Bases do Ambiente, a Lei de Bases do Ambiente apresentada pelo Governo, tem aqui um outro senão, é que ela, para ser genérica, deveria ser genérica para tudo. E onde reparar as senhoras e os senhores deputados, e a ARCA também agora em particular, que em tudo aquilo que toca à responsabilização do cidadão, designadamente no pagamento e na cobrança de taxas, tarifas, preços, de toda a ordem, a Lei de Bases do Ambiente não é nada genérica, nem chuta a regulamentação para a frente. É muito específica e determina que os cidadãos são obrigados a pagar para, e designadamente, terem acesso à informação. Então, princípios aqui bem regulamentados. Bom, é a sua opinião, Sr. Deputado, eu estou a dar a minha, naturalmente, e com base no texto da lei. Agora passamos, de facto, ao direito ao acesso à informação. Eu gostava de saber se no artigo 6º, onde, no número 2, a linha B, onde se fala justamente do direito de acesso à informação ambiental, era ou não importante, do vosso ponto de vista, assegurar a gratuitidade do acesso à informação. Mais à frente, peço desculpa, no artigo 14º, fala-se da questão da informação ambiental e do acesso a dados de base em matéria ambiental, que é também uma forma de acesso à informação ambiental, mas aqui num conceito já mais restrito. Aqui sim assegura o princípio da gratuitidade, mas diz imediatamente no número seguinte que caso a informação seja tratada, há cobrança de taxas. E eu gostava de saber sobre esta componente do acesso à informação e da gratuitidade do acesso à informação. Hoje, os meios de disponibilização de informação são tão vastos e tão baratos, não é verdade? Que eu gostava de saber qual era a vossa opinião sobre essa componente da gratuitidade, porque ela é de facto uma questão, não é uma questão de menos importância para a generalização da informação e para a universalização e democratização até da informação. Por último, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, há coisas na proposta do Governo que nós não podemos admitir. E por mais uniformizadas que estejam do ponto de vista internacional, os conceitos, às vezes eles estão errados. E uma lei de bases do ambiente que fala expressamente em direito de poluição é completamente errado do nosso ponto de vista. Portanto, se há aqui conceitos na nossa perspectiva que têm necessariamente que ser trabalhados, há aqui coisas que têm que ser repensadas, há coisas que não podem mesmo ser admitidas e estes conceitos são alguns exemplos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa aos colegas pela minha intolerância ao som de fundo, mas hoje estou particularmente cansada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Por isso teve uma tolerância de 3 minutos e tal, por causa desse ruído. Sr. Deputado Luís José Marques. Não. Então, dava de novo a palavra aos representantes da ARCA. É o Sr. Ricardo Garcia, fala novamente, tem a palavra.
Depois, eu começo aqui por responder, depois passo aqui a bola aqui ao José Pedro Frazão. Eu só gostaria de repetir aqui uma coisa que dissemos aqui no na nossa intervenção inicial. A ARCA, que é uma associação, como o deputado Jorge Paulo Oliveira lembrou bem ao ler aquele artigo da Quercus, que tem uma missão muito focada, né? O nosso objetivo é melhorar a qualidade do jornalismo e elevar, digamos, a área do ambiente e da ciência dentro dos órgãos de comunicação social, que é uma área que sobe e desce, às vezes citou aí um estudo, né? Hoje em dia há muito mais noticiários sobre o ambiente, mas aquilo é um sobe e desce conforme as circunstâncias e conforme o que está a dar no momento, né? Nesse momento, o noticiário do ambiente está na moda de baixo, né? Ou seja, ninguém quer saber de ambiente, né? Todos os dias temos o Vitor Gaspar na capa dos jornais, né? Portanto, nós temos uma atividade muito, muito focada, e é por isso que nós não costumamos tomar posição pública sobre políticas de ambiente ou políticas de ciência, a não ser, como é esse o caso aqui, em matérias que tenham a ver diretamente com o exercício do jornalismo e que tenham a ver com a nossa missão, né? É por isso que em algumas dessas perguntas que colocaram aqui à ARCA, nós não vamos poder responder como ARCA, mas eu estou disponível para dar minha opinião pessoal, se acharem que isso é útil, né? A deputada Margarida Neto perguntou se nós tínhamos feito chegar as nossas propostas ao Executivo. Não fizemos, mas justamente por essa razão. Nós não nos ocorreu sequer participar da discussão da revisão da Lei de Bases do Ambiente, por essas razões que eu citei, mas encaramos com muito positivo esse convite que nos fizeram, e é uma oportunidade para a gente estar aqui e colocar as nossas posições. Bom, coisas que têm a ver com jornalismo, informação, divulgação de informação. Vários, acho que em quase todas as intervenções, ou em algumas delas, falou-se aqui ou perguntou-se qual poderia ser o impacto de uma nova lei de bases do ambiente para a cidadania e eu diria também para o jornalismo, né? Eu pessoalmente acho que uma nova lei só terá impacto se tiver realmente algo de diferente, algo que acrescente alguma coisa em relação ao que já existe, que está disperso pela legislação ambiental. Portanto, uma lei que simplesmente repita, como nós dissemos aqui no nosso parecer, repita aquilo que já está plasmado em outros diplomas legais, não vai fazer diferença alguma. É por isso que nós insistimos que a questão do acesso à informação tem de ser muito bem pensada e tem que ter um papel central em qualquer lei de base do ambiente ou lei de base da sustentabilidade ou conforme o título que quiserem dar. Essa questão está expressa em várias propostas, de diferentes formas, e eu acho até que pode haver até um casamento sobre diversas dessas propostas que estão em cima da mesa nessa matéria, mas o que nós entendemos é que o exercício da cidadania depende da informação. Uma sociedade que não tem informação fácil, rápida e preferencialmente gratuita, evidente, não consegue exercer a sua cidadania. É por isso que o acesso à informação tem que ser central na Lei de Bases do Ambiente, e mais que central, tem que ser novo. Ou seja, tem que haver algo de novo que assegure o acesso à informação. É por isso que apresentamos essa sugestão de que, entre os instrumentos de política do ambiente, mesmo que não é necessário realmente fazer uma elencagem detalhada de todos os instrumentos do ambiente, se calhar isso não é necessário nesse momento, mas que nessa parte, quando se fala dos instrumentos de política de ambiente, haja alguma coisa sobre alguma forma, ou algum mecanismo que permita ao cidadão avaliar se a administração pública, se o Estado, está a cumprir os seus deveres de informação, se está a cumprir os deveres que estão na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. De certa forma, temos já a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos que trata disso, mas se está a cumprir o calendário de todos os relatórios, todas as apresentações de inventários, de dados sobre poluição, de todo tipo de documentos que já é obrigado a divulgar periodicamente, e que, sobre os quais não há controle nenhum. Né? Não há controle nenhum e o cidadão não sabe. O cidadão não sabe sequer quando é que o governo tem que apresentar o relatório da qualidade do estado da água para consumo humano, ou então o relatório do estado do ambiente, ou então diversos outros relatórios que estão ali em entrelinhas de vários diplomas legais, e que de repente, quando olhamos para esses diplomas, falamos, afinal, o governo tinha que ter feito aqui um relatório sobre as zonas vulneráveis à poluição por nitratos, e onde é que está esse relatório? Né? Até encontrar esse relatório é uma dor de cabeça. E, portanto, repetindo, a melhor forma da Lei de Base do Ambiente contribuir para melhorar a cidadania e a participação da sociedade em matérias ambientais é dando um papel muito forte à questão do acesso à informação e criando algum mecanismo concreto ou indicando, sugerindo um mecanismo concreto para que isso se concretize. Né? Gratuidade do acesso à informação, eu acho que tem que ser tendencialmente gratuito. E hoje em dia, quer dizer, que convenhamos, há meios facílimos. A informação só não é gratuita se não quiserem, né? Porque com os meios que existem hoje à disposição para disseminar a informação, o único custo que há é o custo, digamos, do funcionário que prepara aquela informação e coloca na internet, mas seja um custo que já está absorvido dentro dos orçamentos dos organismos públicos. Né? Pronto, depois. Há aqui um aspecto que muitos aqui focaram, é que se a lei, se a proposta do governo é demasiado simplista, demasiado generalista, se não corre o risco de ser uma lei vazia. Eu, como disse, quer dizer, a ARCA não tem posição sobre isso. Se me permitirem, eu vou dar a minha opinião pessoal. Né? A minha opinião pessoal é que há aqui cinco propostas, né? Cinco ou quatro? Cinco, né? Há cinco propostas. Né? Nós estamos no Parlamento, estamos a discutir cinco propostas, não estamos a discutir a proposta do governo. E, antes de imaginar se é generalista, ou se é simplista, ou se é vazia uma determinada proposta, eu acho que, do ponto de vista até do cidadão, o que faz falta aqui é entender por que está a ser feita uma revisão da Lei de Bases do Ambiente. Como disse, já não me recordo qual de vocês é que disse isso, mas já foi dito aqui, em 1987 não havia nada. Portugal tinha acabado de aderir à União Europeia, a legislação ambiental era dispersa, fazia todo sentido haver uma Lei de Bases do Ambiente. E a Lei de Bases do Ambiente, bem ou mal, funcionou. É claro que muitas coisas que estavam previstas foram concretizadas 20 anos depois e algumas nunca foram concretizadas. Agora, nesse momento, o que nós temos? Temos uma arquitetura brutal de legislativa em matéria de ambiente, muito condicionada por aquilo que existe, pelas diretivas da União Europeia, que são decididas extra, digamos, jurisdição nacional, e o cidadão vai se perguntar, mas por que estão a perder tanto tempo em rever uma lei de base se já há tanta legislação, não é? E que sentido faz criar uma lei de bases, ou seja, uma lei enquadradora, quando a legislação já existe? Ou seja, não se vai criar uma lei enquadradora para criar toda a legislação novamente. Portanto, eu acho que, externamente, eu acho que a reflexão que falta aqui, e que eu não vejo nas propostas, a não ser nas introduções assim, muito pontualmente, é para que serve uma lei de base do ambiente, e se devemos ou não ter uma lei de base do ambiente. Mas essa é a minha opinião pessoal, não é a opinião da ARC. Não sei se o José Pedro quer acrescentar.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor José Pedro Frazão.
Queria só sublinhar dois pontos aqui levantados, um em relação à gratuitidade. Naturalmente, consideramos que o acesso aos jornalistas deve ser naturalmente gratuito, mas é importante sublinhar aqui a necessidade de uma garantia de resposta em tempo útil, no mais curto espaço de tempo, por todas as entidades públicas, incluindo empresas públicas, administração local e regional, e daí a nossa firme proposta em relação a este mecanismo que está nesse parecer que nós deixamos aqui à Comissão, um mecanismo concreto, de forma a obrigar a administração pública a disponibilizar dados e relatórios regulares sobre variadíssimas matérias. Para nós é muito importante este mecanismo concreto, a forma jurídica para o implementar, compete ao legislador. Só uma última nota, também relacionada com uma proposta que está também disseminada um pouco por todos os documentos apresentados pelos vários grupos parlamentares, os projetos de lei. É uma opinião também pessoal. Há uma importância relativa que poderia ser mais aprofundada da importância do relatório do Estado do Ambiente, que já tem uma publicação anual, está disponibilizada para qualquer cidadão, mas talvez fosse importante sublinhar um dever de divulgação em ato público por esse relatório do Estado do Ambiente, destinado a um escrutínio mediático por rotina da política de ambiente. Há várias propostas, e nós de facto analisámos todas as propostas, não nos centrámos apenas na proposta de lei do Governo, mas também nos projetos de lei dos restantes grupos parlamentares. Há uma proposta de anexar, digamos, no momento das grandes opções do plano, provavelmente, alternativamente, de maneira mais, tendo em conta até algum calendário mediático, porque não também espaçar para uma data mais simbólica, um Dia Mundial do Ambiente, um dia em que a agenda seja dominada pelo ambiente. Isso certamente é importante para o jornalismo ambiental, presumo que também seja importante para a visibilidade da política de ambiente e, naturalmente, para a visibilidade do trabalho desta Comissão também.
Muito obrigado. Agradecemos então ao Sr. Ricardo Garcia e ao Sr. José Pedro Frazão os contributos que nos deram, pedindo que depois nos enviem então por e-mail o vosso parecer, de modo a poder ser distribuído pelos grupos parlamentares.
Obrigado. Muito obrigado.
Nós vamos continuar a reunião de seguida. Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Ponto 2, temos em aprovação a ata número 68. Eu perguntava se algum senhor deputado se quer pronunciar sobre a ata, alguma objeção. Ata número 68, senhora deputada Margarida, tem a palavra.
Senhor Presidente, na página número 2, onde se lê a senhora deputada Ângela Guerra, CDSPP e a Margarida Neto, se não se importa.
Obrigado. É só os serviços, obviamente, que façam a cobração. Mais alguma observação, senhores deputados? Caso vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata número 68. Ponto 3, entramos nas iniciativas legislativas. Temos a apreciação e votação do parecer sobre as propostas de lei do Governo, a proposta número 100, relativa às grandes opções do plano, e a proposta 103, relativa ao Orçamento de Estado para 2013. O relator foi a senhora deputada Eurídice Pereira, não é assim, portanto, senhora deputada, tem a palavra.
Bom dia, muito obrigada, senhor Presidente. De uma forma muito sucinta, gostaria de dizer que este parecer é sobre as conformidades, basicamente de forma, não há aqui uma discussão política, essa fica salvaguardada para o momento das audições e, obviamente, depois para as votações do orçamento. Estas conformidades de forma, como referi, refere nas conclusões são assumidas aqui como garantidas. Não tinha sido, à altura da feitura do parecer, não tinha sido ainda disponibilizado a análise técnica à carga da UTAL, coisa que terá acontecido ontem, salvo erro à tarde, mas já estava entregue o parecer. Queria só, num registro à parte, referir que também nas conclusões são mencionadas aí duas datas, que são as datas apontadas para as audições dos senhores ministros. Uma delas, que é o 14 de novembro, salvo erro, nesta data está apontada a possibilidade de uma greve geral. Fica apenas esta nota de rodapé, porque é possível que provavelmente tenha necessidade de ser alterada. No corpo do parecer, faz-se uma apreciação genérica das duas propostas, concretamente das grandes opções do plano e o orçamento de Estado para 2013, estritamente na ótica do posicionamento do Governo. Aliás, recorre-se a citações quase que em estado de permanência. Quanto às opções do plano, procurou-se contar isto quase como subcapítulos, e em matéria da conservação da natureza há um destaque para o facto do Governo reiterar a intenção de definir uma nova Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade para o Horizonte 2020, e faz-se ainda outro conjunto de referências que são destacadas na página 3 do parecer. Em matéria de ambiente, aponta-se para que no primeiro trimestre de 2013 se avance com a privatização da gestão de resíduos das águas de Portugal, e é anunciada a intenção de, e cito, concretizar uma profunda reestruturação do setor das águas, assunto que foi dado algum desenvolvimento nas páginas 3 e 4. Quanto à matéria do ordenamento do território, é estabelecido um compromisso de propor uma nova lei de bases do ordenamento do território e solos, e é assumido como prioridade o cadastro predial. No mercado de arrendamento, o objetivo que é expresso é de monitorizar a aplicação das últimas reformas, ou seja, da lei, das normas recentemente aprovadas e que entraram em vigor. Em matéria do poder local, aquilo que é proposto é o acompanhamento da execução da reforma administrativa, que nós disponibilizamos o cronograma junto ao parecer, porque é um elemento, obviamente, auxiliar para se perceber o que já foi feito e o falta fazer, de acordo com a proposta, claro está, do Governo. Também se propõe, nesta situação de acompanhamento, a aplicação da lei dos compromissos e também das candidaturas ao programa de apoio à economia local. O único item novo é, de facto, a revisão das finanças locais, que também aqui é considerada. Queria só dar aqui uma nota, um à parte meu, é que estas anotações últimas que eu referi relativamente ao poder local e mesmo ao mercado de arrendamento, incidem fundamentalmente sobre propostas de acompanhamento daquilo que já foi feito, o que a mim me parece muito redutor para ser colocado nas grandes opções do plano. Grandes opções do plano são, de facto, grandes opções. Acompanhamento é, acho eu, uma outra coisa. Quanto ao orçamento do Estado, são a páginas 6, discriminados os 7 eixos de atuação setorial. Nos domínios do ambiente e do ordenamento do território, é traçada, digo eu, a intenção mor do Governo quanto aos princípios que designa por atuação integrada no território. É salientada a reestruturação orgânica do Ministério como contributo na redução da despesa, salienta, claro está, o Governo. São apontadas 9 medidas na esfera das temáticas referidas, ou seja, do ambiente e do ordenamento do território. No domínio do poder local, resumiu-se o que era apresentado em 5 linhas mestras de atuação, que a páginas também 6 e 7 se encontram mencionadas. O orçamento do Ministério aponta para uma despesa total consolidada na ordem dos 1.833 milhões de euros, o que representa um crescimento de 1,2% face à execução de 2012, mas uma redução de 6,5% se tivermos em atenção o valor orçamentado para 2012. É feita uma análise, depois de maior pormenor, a um conjunto de itens que justificam a sua leitura e, portanto, não os vou aqui detalhar, destacando-se destas referências um acréscimo assinalável da despesa de capital na ordem dos 17,6%. O Orçamento de Estado prevê também um conjunto de atuações que se enunciaram a páginas 12 e 13. Para a administração local, e ainda no âmbito do orçamento, mantém-se constantes as transferências, prevendo-se um saldo global atribuído na ordem dos 0,4% do PIB. De referência, penso que necessária nesta exposição breve e oral, a redução de recursos humanos e a redução do endividamento na administração local constam desta proposta do Orçamento do Estado, a partir de determinações que claramente lá estão expressas e que são sujeitas a mecanismos sancionatórios que também lá estão expressas em caso de incumprimento. Mecanismos sancionatórios, obviamente, no domínio financeiro. Pronto, era esta genericamente a apresentação que queria fazer e agora, se houver mais algum contributo que se justifique acrescentar, cá estaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Srs. Deputados. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Pelo menos aos que já chegaram entretanto, porque já o tinha dito bom dia na anterior audição. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a Sra. Deputada Eurídice Pereira, e desta vez não enganei-me no nome, consegui dizer direitinho, pelo relatório que nos elaborou. Uma segunda nota para registar positivamente a objetividade e factualidade que foi colocada na redação deste mesmo relatório, naturalmente excluindo a parte da opinião relatora, porque tem um grande conteúdo, que é normal, de subjetividade, mas gostaria de assinalar, de facto, esta objetividade e esta factualidade, porque ela contrasta de uma forma manifesta com anteriores relatórios, nomeadamente com o do ano transato, que também esteve sob a responsabilidade do Partido Socialista. Relatório esse que, bem se recordam, mereceu as nossas maiores reservas e reparos, dadas essa ausência de objetividade e o facto de ele ter uma natureza tendenciosa. Mais algumas notas, uma terceira para questionário, trata-se mesmo de uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. A senhora deputada, sobre a afirmação que produz na página 6, terceiro parágrafo, quando, aludindo à reestruturação orgânica do Ministério do Ambiente, e eu vou passar a ler, sendo que a reestruturação orgânica do Ministério, agora, entre aspas, levada a cabo no ano 2012 e ainda não finalizada, esta é a expressão que foi incluída no relatório, eu admito que esta reestruturação possa não estar totalmente finalizada, mas agora também lhe pergunto, Sra. Deputada, qual é o alcance desta mesma, e admitindo que não esteja finalizada, repare bem que eu quero que isso fique claro entre nós, mas já agora também, no âmbito desta nossa análise e discussão, esse esclarecimento adicional. Uma quarta nota para comentar o último parágrafo da página 7. Não serão muitos, Sr. Presidente, vai ver que vai ser rápido, na página 7. Quando, de facto, sendo verdadeira a análise comparativa que é efetuada e que, portanto, não merece qualquer reparo, mas já agora que estamos nós aqui numa discussão que não é tão somente formal, mas também é de substância, também gostaríamos de aproveitar este momento para salientar que, apesar da conjuntura adversa, a execução se situou nos 92%. O que, comparado com execuções anteriores do próprio Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, o saldo é extremamente positivo. Recordo à Comissão que em 2009 o grau de execução se ficou pelos 44%, em 2010 melhorou para 68%, mas bem longe, portanto, de um grau de execução de 92% em circunstâncias extremamente difíceis. Gostaríamos também de salientar, relativamente à página 13, ao último parágrafo da página 13, e agora sou eu que não tenho a página 13, peço desculpa porque eu tinha-as separado e no entretanto... Ok, muito bem. Na página 13, sim senhora, naturalmente também não é factualmente, está absolutamente correto, também não nos merece reparo por isso, mas também não poderíamos deixar de salientar nesta discussão que desde 2010 assistimos sempre a uma redução das transferências financeiras do Estado para as autarquias locais e que não ocorre neste Orçamento de Estado. E nós, isso está dito, mas nós gostaríamos de dar enfoque a essa questão, tanto mais que, como eu repeti, isso não ocorreu no Orçamento de 2010, no Orçamento de 2011, no Orçamento de 2012, e, inclusivamente, assistimos a cortes a meio da execução orçamental, designadamente com o PEC 2, com 100 milhões de euros, e no PEC 4, que não chegou a ocorrer, mas que estavam previstos, 150 milhões de euros. 160 milhões de euros. E, portanto, acho que era... Nós gostaríamos de realçar este dado. Uma, mais duas notas relativamente à... Página 15, exatamente, quando nos faz referência à obrigatoriedade da utilização dos valores adicionais resultantes da arrecadação, portanto, a receita adicional resultante da arrecadação do IMI em consequência do processo de avaliação geral dos prédios, quando aqui se faz referência à obrigatoriedade de a mesma ser canalizada para a redução do endividamento médio e longo prazo, eu gostaria de acrescentar que nós temos o artigo 93, número 5, há uma exceção, e que seria interessante aqui colocá-la. É que, de facto, os municípios que compram o endividamento líquido, têm uma outra opção, e a opção trata-se de aquisição de títulos da dívida pública. E, portanto, esta obrigatoriedade que aqui consta deste parágrafo, há, pelo menos, uma exceção e a mesma consta do número 5 do artigo 93. Gostaria também de aproveitar este momento, e já que entrei na parte dos artigos do próprio Orçamento de Estado, no COSO do articulado do Orçamento de Estado, também para fazer nota que aqui não foi feita referência, e haja, embora haja uma referência indireta na parte da opinião da senhora deputada, e de respeito ao Iru. Eu acho que há aqui uma matéria que é importante salientar, e gostaríamos que ela fosse salientada, não foi, mas compreendemos, é que se tiverem lido o número 6 do artigo 95, onde reparar que há aqui uma inovação, e é uma inovação muito importante, é que fica excepcionado para cálculo do, ou pode, melhor dizendo, ficar excepcionado para o cálculo do endividamento líquido, para os limites do endividamento líquido, a aquisição de fogos cuja construção seja financiada pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o que é uma exceção que acresce às anteriores exceções que já estavam previstas, nomeadamente quando se tratasse de empréstimos juntos do Banco de Investimentos, do Banco Europeu de Investimentos, ou para ou no âmbito do financiamento do CREN. Podem os senhores deputados pensar que isto não é tão importante, mas acreditem que esta exceção para o cálculo dos limites do endividamento é uma matéria que, do nosso ponto de vista, reportamos de maior importância para as autarquias. É bom recordar que mais de 90% do parque habitacional público é propriedade dos municípios e que boa parte dele, enfim, é financiado pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Mais duas notas, e agora entrando na opinião da senhora deputada relatora. Eu podia continuar, mas preferia, porque agora é mesmo diretamente direcionado para a senhora deputada, para o seguinte. Nós valorizamos sempre que um deputado, valorizamos, ainda que discordemos em absoluto com a opinião que nos aqui trouxe, não podemos, no entanto, deixar de valorizar sempre que um deputado emite a sua opinião. E julgamos que é um contributo para o debate político de uma forma séria e transparente. E por isso, deputada, acredito que é com toda a sinceridade que lhe dirijo esta saudação no facto de ter feito esta opinião. Não está obrigado. Feu, discordamos do seu conteúdo, mas resistamos positivamente porque achamos que deve ser relevado e deve ser salientada esta predisposição dos deputados para fazer algo que não estão obrigados e que, na maioria dos casos, até se exemem exatamente para se proteger nos futuros debates ou no próprio debate da Comissão. No entanto, eu gostaria, discordando do texto em absoluto, há um parágrafo que da vossa opinião, que estranhei, ou que estranhámos. E é exatamente o último. É exatamente o último parágrafo. Quando faz alusão ao facto de o Governo se ter, quer no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental, quer de já posteriormente na portaria 103 de 2012, 17 de abril, o Governo diz a determinado passo. O Governo havia previsto que até 31 de dezembro de 2012 iria submeter propostas de lei de revisão de finanças locais e regionais à aprovação da Assembleia da República, sem que até ao momento, tais iniciativas tivessem dado entrada na Assembleia da República. Deputado, 31 de dezembro ainda falta. Temos que admitir que isso não possa ocorrer. O que eu não compreendo, o que nós não compreendemos, é esta expressão até ao momento. Até ao momento, 31 de dezembro de 2012, ainda faltam 2 meses. Portanto, o Governo, nessa medida, não está em falta. E, portanto, estranhamos esta até ao momento. Bom, 31 de dezembro, se lá não acontecer, cá seremos censurados politicamente, se for caso disso. Finalmente, e agora mesmo para finalizar, certamente, eu julgo que deve ser pelo lapso, mas me esclarecerá se a referência ao anexo 4, quando diz, anexa-se ao presente parecer o cronograma de reforma da administração local, constante documento verde da reforma da administração local. Eu julgo que será lapso, porque, enfim, não é normal juntar um anexo, um cronograma de uma ou outra, e designadamente de um documento verde que nem sequer trata-se de uma lei ou de uma proposta de lei, mas cujo o tempo já passou, ou não passou, mas parte dele já terá sido passado, portanto, não sei se será ou não, como eu refiro, se será ou não o lapso. Se não for, naturalmente, a senhora deputada esclarecerá a sua inclusão. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigado, senhor Deputado. Mais inscrições? Não, se não há mais inscrições, vou falar ao senhor deputado Eurídice Pereira.
Eu começaria pelo fim. Não há lapso. Aliás, eu na minha exposição referi exatamente a existência deste anexo enquanto elemento avivador de memória. Não se tratando de uma lei ou de um decreto-lei, trata-se, no entanto, da palavra do Governo, que tem um conjunto de tramitações e de calendarizações, e, portanto, penso que aquilo que foi escrito com toda a convicção e é um elemento auxiliar, obviamente, do que está dito anteriormente, até porque é feita aqui uma permanente referência ao acompanhamento, por parte da, na área do poder local, acompanhamento das medidas. E, portanto, pensei que seria útil, obviamente, a inclusão desse calendário. Eu vou tentar, eu fui anotando aqui nas folhas, estou a andar para trás, mas depois mais dois pontos e depois voltarei ao início do documento. Relativamente à questão das finanças locais, leu muito bem, até ao momento não entrou nenhuma proposta, mas está correto. Portanto, não há espanto, porque até ao momento, de facto, não entrou nada para discussão. Vai-me dizer, poderá entrar? Com certeza que sim, mas até ao momento não entrou. E, portanto, eu também quis ajudar a recordar que tenho um compromisso até ao final do mês de dezembro e estou convencida que este avivar de memória vai ajudar a entrar a proposta que o Governo nos fará chegar. Sr. Deputado, da sua intervenção anotei apenas que havia uma sugestão para se proceder a alguma inclusão. Na página 15 de toda a intervenção, registei apenas que pretendia e gostaria de ver contemplada uma referência precisa na página 15. Gostaria de a concretizar, que a concretizasse em termos de redação para depois no coletivo verificarmos se é de incluir. E agora sim, voltava ao início, para página 6, referência ao facto de eu ter acrescentado quanto à reestruturação orgânica do Ministério, que ainda não estava finalizada, e não está. Por exemplo, não estão ainda publicados as leis orgânicas da CCDR e, portanto, não está. Não há aqui qualquer indicador depreciativo, é apenas uma constatação, porque é um processo que teve início em 2012, mas não está definitivamente concluído. E, portanto, esta referência é exatamente para ser factual e rigorosamente mais nada. Depois fez uma referência, mas essa penso que foi um esclarecimento que quis prestar, ou uma opinião que quis transmitir para que constasse em ata, no que à página 7 diz respeito quanto à execução, e, portanto, quis que ficasse registada em ata e, portanto, o seu deputado está no seu pleno direito. Quanto às transferências para a administração, da administração central para a administração local, eu gostaria de solicitar, caso o Sr. Deputado o entendesse, para consultar a página 14, creio eu, se não estou enganada, exatamente, e verificará que, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, o saldo global passa de 208 para 374 nos anos de 2011 e 2012, e gostaria de lhe recordar também que houve aumento de transferências em 2010 na ordem dos 4,5% e em 2011 na ordem de 1%. Portanto, ratificados que estão os números, queria, no entanto, dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. Há um momento em que já não é possível tirar, porque já não há mais nada para tirar. E, portanto, o único agrado que podemos manifestar é de que houve um toque de consciência, percebendo que se ousasse tirar mais alguma coisa, bom, era colocar a administração local no drama da ultrapenúria. E não me parece, sinceramente, que seja motivo para contentamento, nomeadamente por quem, há tão pouco tempo, aplicou 23% de IVA nos pagamentos da energia. As próprias refeições escolares são pagas com esta percentagem de IVA. Portanto, ainda bem que isto acontece para o poder local. Infelizmente soubemos ontem que não acontece para a área da solidariedade e da segurança social, onde se vai tirar, onde é completamente já impossível tirar, seja aquilo que for. Aqui não o fizeram, ainda bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pareceu-me que havia abertura, antes de formos à votação, havia abertura da Sra. Deputada para acrescentar na página 15 aquela exceção do número 5 do artigo 95, é isso? Mas, Sr. Deputado Jorge Paulo, há uma proposta concreta para podermos incluir, faz favor.
Sr. Presidente, a primeira proposta que eu posso fazer é que é a seguinte, portanto, aproveitando o texto que já está na página 15, no, portanto, no... Exatamente, por último, referência para a obrigatoriedade da utilização dos valores resultantes do aumento da receita do Imposto Municipal sobre Imóveis, em consequência do processo de revisão geral dos planos urbanos, na redução do endividamento médio e longo prazo do respectivo município, ou, e aqui acrescentava-se uma sugestão, ou a aquisição ou aplicações financeiras junto da agência de gestão, ou aquisição, peço desculpa, ou aplicação financeira, para ser, vai dar ao mesmo, mas para não haver dúvidas sobre as expressões, ou aplicação financeira junto da agência de gestão da tesouraria e da dívida pública, para os municípios que cumpram os limites do endividamento líquido.
Sra. Deputada, concorda com essa?
Sim. Sim, senhor. Provável.
Peço desculpa, faz favor de continuar.
Só dar uma nota, depois há aqui um conjunto, há aqui todo um conjunto de notas que ainda gostaríamos de proferir e dar a conhecer, mas será o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. No entanto, só queria acrescentar aqui o seguinte: os dados que nós temos, Sra. Deputada, é que o Orçamento de Estado de 2012 houve uma redução de 8,68% nas transferências, o equivalente a 246 milhões de euros. Em 2012, já com este governo, houve uma redução de 4,76%, o que equivale a uma redução de 123 milhões de euros. E, portanto, discordámos em absoluto com as contas que tem. As nossas são estas, enfim, mas não vamos entrar aqui nesta discussão, porque será relevante, mas compreenderá agora também a razão pela qual preferi as afirmações que preferi, senão também não as tinha feito. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. A palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, queria também endereçar-lhe os meus parabéns pelo parecer que trouxe esta Comissão, pela sua qualidade genérica, e é em nome, exatamente, dessa mesma qualidade, independentemente de não estarmos de acordo com algumas matérias de facto, inclusivamente, mas o que não podemos estar de acordo é com duas matérias que já foram referidas aqui pelo meu colega. E nesse sentido eu lançava um apelo à Senhora Deputada e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que, em nome de um consenso possível, retirasse a referência em nota de rodapé ao documento verde da reforma administrativa de estar completamente desadequado, bem como, e sabendo, apesar de tudo, que está na opinião da relatora, mas, no entanto, a desconformidade com a realidade obriga-nos a fazer este apelo também, bem como dizia, à expressão contida na página, salvo erro, 21, quando se diz que o Governo, ou quando se critica que a impossibilidade de se ter apresentado até 31 de dezembro de 2012 a proposta de lei de revisão da Lei das Finanças Locais e Regionais. É um juízo de prognose um pouco adiantada e, portanto, eu pedia que estes dois itens fossem retirados da 20?
17.
Página 17, peço desculpa. Pedia que esses dois itens fossem retirados do relatório, do parecer, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tem a palavra.
Das próprias normas, portanto, nada a opor. Relativamente a estas duas sugestões últimas ou propostas últimas, no que ao cronograma diz respeito, não pelas razões evocadas de que acha de propositado, se fosse despropositado não teria-se aqui colocado, mas na busca, obviamente, de um consenso relativamente ao documento, não vejo qualquer problema em que se tenha retirado o anexo, ele existe por si, mesmo fora, mesmo não sendo um anexo ao parecer. Agora, acho muita ousadia, demasiada ousadia, solicitar que, na opinião da relatora, que nem sequer está a ser, não é colocada à votação, nem sequer é discutido, se pedir para se retirar o que foi escrito. Acho isso de uma ousadia, de facto, impressionante. Eu nunca me permitiria fazer isso junto do Sr. Deputado e já o ouvi escrever, quando não dizer, coisas absolutamente inacreditáveis. E, portanto, nunca me passaria para a cabeça isso. Portanto, como é evidente, não retiro coisa em cima nenhuma daquilo que escrevi na opinião da relatora. Não está à votação, tampouco está à discussão, mas admito que possamos falar da opinião da relatora. Agora retirar do documento não me parece, sinceramente, que seja aceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabem, Srs. Deputados, naturalmente a parte 2 do relatório não é votada. Não é votado. De qualquer maneira, tenho novamente pedido a palavra ao deputado Artur Rego e ao deputado Carlos Aurélio Mourinho. Deputado Artur Rego, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o CDS, comunga das objeções levantadas pelo PSD, achamos perfeitamente pertinentes. Achamos deslocado neste âmbito a inclusão do anexo 4. Não tem a ver propriamente com o relatório. Digamos que a poder-se fazer, esta inclusão do anexo 4 teria de ser na opinião da relatora, porque é uma opinião meramente pessoal. Entendemos que, como foi aqui dito, quanto ao último parágrafo, na parte do parecer da opinião da deputada relatora, é evidente que estamos vivamente em desacordo com o seu conteúdo. Achamos que é uma afirmação, lá está, é uma opinião pessoal minha, e de CDS, achamos que é uma afirmação capciosa e enganadora, no sentido de fazer crer a quem lê assim numa primeira leitura mais desprevenida que o Governo está a incumprir, quando ainda estamos numa fase em que não se esgotou o prazo que o próprio Governo fixou para apresentar no Parlamento essas propostas. Mas, no entanto, sendo embora críticos, está precisamente numa parte do parecer que não é submetida à votação, é uma opinião meramente pessoal. E, portanto, concluo dizendo que, aceitando a senhora deputada autora do parecer, retirar do parecer o anexo e fazer as outras alterações que foram solicitadas, não fazemos, poderá a senhora deputada voluntariamente entender. Poderá ser deputada voluntariamente, se assim o entender, introduzir aqui alguma retificação neste último parágrafo da sua opinião pessoal, se o entender, se não entender, não o fará. Nós achamos que ficaria melhor se chamasse a atenção, porque até à presente data não se encontrei, embora ainda esgotado o prazo, isso, digamos que acrescentando isto, até ficaria mais correto. É admissível a abordagem que a senhora deputada faz, mas ficaria uma opinião mais correta e mais, digamos, politicamente leal acrescentar isso. Mas a senhora deputada é livre de o fazer ou não, e, portanto, o que eu terei a dizer é que, aceitando a senhora deputada as outras alterações que foram sugeridas, o CDS viabilizará este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, bem sei que a opinião da relatora não vai à votação e bem sei que não é costume, e não é apenas costume, não é até lógico, numa lógica comum, estar a discutir a opinião da relatora neste âmbito. Agora, o que nos parece, como foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, é que há uma contradição com a realidade tão grande, isto é, dizer em, ou dar a entender que em outubro se está a cumprir um prazo que termina a 31 de dezembro, que, tal como disse o meu colega deputado Jorge Paulo Oliveira e como disse também o Sr. Deputado Artur Rego, a primeira coisa que parecia era que existia aqui um lapso que, eventualmente, a Sra. Deputada seria convidada a corrigir. Ou que então, segundo a hipótese até que já foi aqui aventada publicamente, há aqui uma intenção capciosa de enganar o leitor mais desprevenido deste relatório. Portanto, o tal atrevimento, entre aspas, que a Sra. Deputada falou, nada mais era do que uma mera oferta de ajuda e de auxílio, tendo em vista a boa, digamos assim, perenidade deste mesmo relatório. Só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente ao conteúdo do texto, já disse o que tinha a dizer, portanto não faço alterações, nem há quaisquer intenções daquelas que classificam. Queria, no entanto, sugerir, se me permitem, que canalizem esse esforço de boa vontade para o próprio Governo, porque a proposta de lei 100, que é que se refere às grandes opções do plano, diz o seguinte, e cito mesmo, página 82, adicionalmente, no que tange às finanças locais, a revisão a operar terá como objetivo criar condições a operar. Estamos a falar num documento das grandes opções do plano para 2013. A operar. Seguir lá à frente. Portanto, este meu alerta é de cheio de boa vontade, no sentido de recordar... Não, estou a falar das grandes opções do plano para 2013. E, portanto, talvez estes acertos de texto se justificasse que os seus deputados convidassem o Governo a ter mais cuidado com o que escreve. Mas pronto, Sr. Presidente, não, as outras duas alterações estão aceites. Esta, de maneira nenhuma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, vamos pôr então à votação a parte 1 e a parte 3. A parte 1 com as alterações introduzidas na página 15, no final do parágrafo, que é a exceção número 5 do artigo 93, e com a retirada do capítulo 4, ou seja, a retirada dos anexos. Naturalmente, o capítulo 2 não vai ser posto à votação. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com as abstenções do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS. Vamos, Srs. Deputados, passar ao ponto seguinte. Temos na especialidade do Projeto de Lei 293 do PSD e do CDS sobre a fixação dos limites territoriais entre os municípios de Faro e Loulé. De acordo com a Constituição e o Regimento da Assembleia da República, esta discussão e votação final global terá de ser feita na reunião plenária. Portanto, não havendo nada a opor, digamos aqui, esta Comissão apenas se limita a remeter o texto novamente para a Sra. Presidente, na medida que também são só dois artigos, para que essa discussão e votação possa ocorrer na reunião plenária da Assembleia da República. Algum Sr. Deputado tem alguma coisa a opor?
Não.
Não havendo, portanto, será remetido para a Sra. Presidente o texto final. Passando à frente, a redação final relativa à reapreciação do decreto da Assembleia sobre a Reorganização Administrativa de Lisboa. Ainda há pouco também a Plena entregou-nos aqui para consulta, por só um exemplar, o mapa ratificado à escala 1-10.000, não é? Porque era uma das questões que se punha. Mas está algum Sr. Deputado que quer já dar a palavra? Sr. Deputado António Proa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, só para dar nota que ainda não foi desta que a versão veio absolutamente em condições de superar todas as chamadas de atenção que foram feitas. Eu tinha tido a ocasião, da última vez em que este processo foi apreciado aqui na Comissão, de sugerir, no âmbito da então redação final, que fossem harmonizadas as designações dos topónimos e que fossem todos colocados por extenso. Ora, isso ainda agora não está adquirido nesta proposta de redação final. E, portanto, a proposta que eu fazia era de finalmente ser retificada essa questão e, portanto, que se harmonizasse a designação dos topónimos, colocando-os todos por extenso, ou seja, avenida por extenso, ruas por extenso, largos por extenso, etc., etc. Portanto, era essa a chamada de atenção que faria. Mas, de resto, não tenho mais nenhuma observação a fazer. Muito obrigado.
Mais algum senhor deputado? Quer usar a palavra? Senhor deputado Miguel Coelho.
Sim, prefiro desta observação. Eu penso que o documento não precisa de cá voltar, é só fazerem agora a alteração por extenso os topónimos todos. Muito obrigado.
Muito bem, então a Comissão adota esta alteração proposta. Não é isso, senhor? Nada mais. Vamos votar, portanto, esta redação final. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos de seguida a redação final relativa ao projeto de resolução 441/12 do PSD e do CDS, que recomenda ao Governo que regulamente a produção de energia hidroelétrica por via do aproveitamento e transformação de moinhos, azenhas, açudes e outros engenhos hídricos já existentes. Senhores deputados, alguma observação sobre esta redação final, sobre o texto da redação final? Então, se não há considerações a fazer, vamos, se nada a opor, vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos de seguida a distribuição do projeto de lei 303/12 do PCP, que revoga a lei 22/2012, de 30 de maio, que aprova o regime jurídico da Organização Administrativa Territorial Autárquica. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Indica depois, ou indica já? Indicará posteriormente. Passamos ao ponto 4. Projeto de resolução 483/12 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para a proteção da Lagoa dos Salgados, Albufeira e Silvos. O Sr. Deputado Luís Fazenda já comunicou que a discussão é para ser feita na Comissão. Será agendado para a próxima reunião da Comissão. Não é assim, Sr. Deputado? Ponto 5. Requerimento do Partido Socialista, deputado Idália Serrão, sobre a petição 131/11 de António José Rodrigues da Costa e outros. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Eu, em primeiro lugar, deixo aqui se me é permitido, um beijinho à nossa colega Margarida Neto, que faz 2 anos. Acabei de saber há bocado, muitos parabéns. Que conte muitos. Sr. Presidente, caros senhores e senhoras deputadas, este requerimento, no fundo, segue na sequência de um conjunto de procedimentos que foram desencadeados em 2011, quando da entrega de uma petição pública para que fosse cumprida, ou melhor, para que fossem repostas as irregularidades que estavam, no fundo, a afetar a população e que resultavam da atividade de 3 pecuárias no distrito de Santarém, Conselho de Rio Maior, 2 na freguesia de Ribeira de São João e 1 na freguesia de São João da Ribeira. Esta petição foi arquivada na sequência da dissolução da Assembleia da República. Atendendo ao princípio da não caducidade das petições, transitou para a 11ª legislatura e, tendo sido deputado relator, o senhor deputado António Preto, com o máximo... Isto é que... Olha, eu peço-lhe imensa desculpa. Não foi intencional. E operamos também. E acontece a todos. Isto é sempre mesmo para cá, mesmo para lá. Sim, mas dizia que o senhor deputado António Proa, com o máximo de isenção e de empenho, fez aquilo que nem estava, que nem era sequer requerido, que foi chamar aqui os peticionários que fossem ouvidos. Efetivamente, foi promovida a audição dos peticionantes. Na sequência dessa audição, o senhor deputado relator entendeu pertinente solicitar o envio de pedidos de informações atualizadas à CCDR dos Boival do Tejo, à Administração Regional Hidrográfica e à Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Foram recebidas as respostas. Foi feito o relatório, foi feito um relatório final e foi proposto pelo Sr. Deputado Relator que a Comissão solicitasse num prazo razoável a atualização da informação para que esta Comissão também pudesse retirar as suas ilações e, nesse sentido, a Comissão conclui que dentro de 4 meses e ao abrigo do controle de resultado previsto na lei das petições, pudessem ser solicitadas às entidades diversas envolvidas as informações atualizadas sobre o estado da evolução, do estado da evolução, da situação nestas pecuárias. Estas considerações e conclusões foram aprovadas por unanimidade nesta comissão, que devemos realçar. Em 15 de maio de 2012, o Partido Socialista e eu, enquanto deputada signatária, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeri que a Comissão averiguasse o estado da evolução e os resultados das providências que foram desencadeadas. Na sequência dos pedidos de informação, que foram expedidos a 23 de maio, na sequência deste pedido, foram enviadas mais informações pelas mesmas entidades, que, segundo os dados que nos foram fornecidos, nos vêm demonstrar que existe continua a existir uma completa descoordenação face a um assunto que deveria merecer uma ação mais concertada por parte da administração. Isto é, a responsabilidade nunca é de ninguém, a verificação do cumprimento das condições que estão previstas na lei nunca é da responsabilidade de ninguém e assim, de irresponsabilidade em irresponsabilidade, se vai arrastando uma situação há um horror de anos. E, portanto, dando sequência e também como consequência daquela que foi a proposta que aqui apresentei, para que, findos todos os prazos, cumpridos todos os procedimentos regimentais, se pudesse enviar o resultado de todo este trabalho da Comissão, quer à Sra. Procuradora-Geral da República, quer ao Sr. Provedor de Justiça, e marcando claramente que o objetivo deste requerimento não é, de maneira nenhuma, o encerramento das explorações pecuárias, mas sim que possam desenvolver a sua atividade no respeito pela legislação e no respeito pelas pessoas, porque continua a ser um grande desrespeito aquilo que diariamente se passa com os incumprimentos. E por isso, face ao exposto, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, enquanto deputária signatária, venho nos termos do número 2 do artigo 19º da Lei 4390 de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas leis número 693 de 1 de março de 15 de 2013, de 4 de junho e 45 de 2007, 24 de agosto, requerer que sejam solicitadas a sua excelência, a Sra. Presidente da Assembleia da República, as seguintes diligências: a primeira, que se possa enviar todos os elementos que dispõe a Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local à Sra. Procuradora-Geral da República, que se possa também enviar ao Sr. Provedor de Justiça, para que, desta forma, atentas às diversas contradições constantes das informações veiculadas pelas entidades contactadas e existindo fortes indícios de que algumas das explorações em apreço operam na ilegalidade, o que releva para o exercício da ação penal, de ver esta Comissão Parlamentar e esta Assembleia da República recorrer a todos os mecanismos regimentais e legais ao seu dispor para assegurar o cumprimento da legislação aplicável e a defesa das populações. Sr. Presidente, bem-vindo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está o requerimento à discussão. Srs. Deputados, Sr. Deputado António Proa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para saudar a iniciativa da Sra. Deputada Idália Serrão, fez um trabalho, para além da pertinência, um trabalho de compilação da informação que é sempre útil para quem pretende ir acompanhando este assunto. A Sra. Deputada fez uma descrição exaustiva e, portanto, eu não vou repisar o historial desta matéria, apenas dizer que, em complemento aos propósitos deste requerimento, eu diria que este requerimento deve também ser uma clara chamada de atenção, uma enfática chamada de atenção, para que a administração pública tenha uma atitude de maior empenho naquilo que são as suas funções, naquilo que são as suas obrigações e que, neste caso em particular, passam por ter consequências diretas na qualidade de vida dos cidadãos. E, portanto, quando se trata de acompanhar questões com este impacto, a administração pública deve ter particular atenção. E o que me parece, não quero ser injusto, e parece muito pertinente a iniciativa deste requerimento e o objetivo deste requerimento, e, portanto, teremos oportunidade, espero eu, esperamos nós, de tirar a limpo estas dúvidas, mas acho que é legítima a dúvida se as instituições que são aqui referidas e que têm a responsabilidade pelo acompanhamento destas questões terão atuado, terão feito tudo aquilo que era a sua obrigação. Pelo menos a dúvida acho que é legítima. Eu pessoalmente tenho as maiores dúvidas que tenham feito tudo aquilo que deveriam ter feito e sobretudo que deveriam ter feito em tempo adequado. E portanto queria aqui complementar com este ênfase que este requerimento deva ter também esta nota de chamada de atenção para os deveres da administração pública. Era esta a nota que queria dizer e, enfim, pelo que eu disse, parece-me claro também que nós apoiamos naturalmente este requerimento e que quero uma vez mais dar os parabéns à senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, senhor presidente. Bem, quero começar por agradecer à senhora deputada Idália Serrão a referência ao meu aniversário e não por isso, mas no seguimento disso, dizer que concordamos com o exposto neste requerimento e que o CDS votará favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Luís Fazenda.
Senhor presidente, também para exprimir concordância com o requerimento da senhora deputada Idália Serrão, a procura de uma via judicial eventual por parte das autoridades respectivas é um passo correto e absolutamente justificado. Para dizer também que nós, pela nossa parte, viemos acompanhando o processo e, quer pelas queixas de particulares, quer pelo Instituto da Ação Popular, também já entramos no domínio judicial. Portanto, eu creio que é absolutamente adequado que também a instituição Assembleia da República faça a sua parte aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Temos um pedido de audiência da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, que querem apresentar cumprimentos pelos órgãos sociais e apresentar uma recomendação. É a terceira vez que esta associação pede uma audiência. As outras vezes a Comissão entendeu, enfim, que não havia oportunidade. Portanto, ponho à consideração dos senhores deputados a oportunidade agora de receber ou não esta associação. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, e correndo o risco de fazer aqui alguma afirmação menos, com menor aderência à realidade, nós não vemos, sinceramente, razões justificativas bastantes para que esta audiência se faça em sede da Comissão. Existe um grupo de trabalho e julgamos nós, que esta audição deve ser feita, mas deve ser feita no âmbito do trabalho. Não vemos matéria, não vemos que, enfim, com todo o respeito, naturalmente, que esta associação nos merece e o interesse que a matéria pode versar para a nossa Comissão, entendemos que ela se enquadra exatamente no grupo de trabalho criado para o efeito e, portanto, a mesma deve ser realizada nesse âmbito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais... Sr. Deputado Pedro Formoso.
Sr. Presidente, a Proteções não só põe esta sugestão, até porque já é a terceira vez que eles pedem para falarem connosco, acho bom, e sabendo que a nossa agenda em termos de comissão já está preenchida neste momento com o conjunto de audições, até com a questão do orçamento e com tudo aquilo que vem aí, que, para não atrasarmos mais, que seja feita a nível do grupo de trabalho a audição a esta associação.
Muito obrigado. Também ao acordo.
Sim, Sr. Presidente, sim, o CDS concorda que esta audiência seja feita pelo grupo de trabalho.
Muito bem, então a unanimidade será comunicada à associação que receberemos em audiência no grupo de trabalho constituído para o efeito. Sr. Deputados, ponto 6, outros assuntos? Não tenho nenhum assunto para informar. Se os Srs. Deputados também não tiverem, estamos para encerrar esta reunião. Muito obrigado.
E o voo, Sr. Presidente? É uma interpelação à mesa sobre o voo.